A palavra de Deus, no livro aos Efésios, ou na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Meus amados, a carta de Paulo aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, conforme eu já dei o nome dele no início, durante sua prisão em Roma, por volta aí dos anos 60, 62 d.C. Diferentemente de outras cartas, Efésios não foi escrita para corrigir um problema específico, mas para fortalecer a identidade espiritual da igreja. Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Era um grande centro comercial, cultural, religioso, conhecido pelo majestoso templo da deusa Ártemis, uma das sete maravilhas do mundo antigo, e os cristãos viviam cercados por idolatria, imoralidade e uma pressão cultural muito intensa. Foi nesse contexto que o apóstolo Paulo, ele não começa falando dos desafios da igreja, mas daquilo que ela já possui em Cristo. Antes de ensinar como viver, Paulo ensina quem somos. Antes de falar sobre deveres, ele apresenta os privilégios da graça. Por isso que dos versículos de 3 a 14, nós encontramos uma das maiores declarações sobre a obra da Trindade na salvação. O Pai planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo garantiu a nossa redenção. Então, eu dou o nome dessa mensagem falando sobre a riqueza da nossa identidade em Cristo, porque realmente é uma riqueza extraordinária, é maravilhosa. Então, irmãos, quem conhece sua identidade em Cristo não permite que as circunstâncias definam seu valor. Olha que lições maravilhosas nós poderemos tirar. Quando eu leio os versículos 4 e 5 de Efésios 1, diz assim: Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Em Cristo fomos escolhidos pela graça. Glorificado seja o nome do Senhor. Paulo revela que nossa salvação nasceu no coração de Deus antes da criação do mundo. Eu costumo dizer que Deus converteu seu coração a nós. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus amou a nós quando éramos ainda pecadores, quando éramos rejeitados, caídos no lamaçal do pecado. O Senhor converteu o coração dele a nós. Nossa relação com Deus não começou quando o encontramos, começou quando ele decidiu nos amar. E essa eleição não elimina a responsabilidade humana de responder ao Evangelho, mas destaca que a iniciativa da salvação pertence ao Pai. Então, qual o exemplo da palavra de Deus? É que antes de nascer, Deus chamou Jeremias para sua missão, como está lá em Jeremias 1:5, demonstrando que seus propósitos precedem nossa existência. Nossa segurança está no amor eterno de Deus, não em nossos méritos. A graça de Deus sempre toma a iniciativa. Nossa identidade é construída pela eleição divina, não pela aprovação humana. Quem foi escolhido por Deus vive para agradar a Deus. A eleição, queridos, é um ato da soberania de Deus, da graça de Deus, o Pai. Então, o Senhor, ele elegeu a nós e o Senhor se deu por nós. Ele falou assim: você está em meu caminho, é o meu plano, está aberto. Foi o Senhor quem fez isso. O homem, ele não tinha capacidade de por si só fazer nada, mas o Senhor abriu os nossos olhos, ele acordou o morto, ele botou vida em nós. A pergunta é: qual a resposta que iremos dar? A Bíblia diz que não poderemos negligenciar tão grande salvação. não poderemos negligenciar. O Senhor diz que coloca diante de nós a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. Olha, o Senhor tem todo o prazer, porque na eternidade Ele nos escolheu. A pergunta é: o que iremos fazer com a escolha que o Senhor fez? O que iremos fazer com a predestinação, com a eleição que o Senhor deu para nós? Será que a gente vai dizer sim ao Senhor? Ou a gente vai cuspir nessa história? Vai abandonar, vai virar as costas, vai dizer: não, eu não quero, eu não aceito. Ou o nosso coração se inclina para o Pai, ou a gente vai andar de acordo com a nossa vontade. Olha, que o Senhor disse à própria igreja de Éfeso, anos mais tarde: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então o Senhor está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pois, senão virei e removerei. Então o Senhor, Ele dá a condição dentro da eleição de que você tome uma postura de viver de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Não sou eu quem digo, é a palavra do Senhor. Então, amados, nós louvamos a Deus para a gente não ficar amarrado à doutrina de um pensador, de uma igreja tal, mas o que está escrito na palavra de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Então, Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Ele procura os pecadores. Deus, Ele está realmente com a mão estendida sobre nós. E Ele colocou a nossa condição para podermos crer nele. O Senhor deu toda a instrumentalidade. Ninguém pode dizer que não ouviu do Senhor, que não foi escolhido. Ninguém pode pegar e dizer que: ah, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus tem os seus escolhidos. Já ouvi até uma palavra boba dizendo que Deus tem seus xodozinhos. Isso não é verdade, irmãos. Não é. O Senhor está olhando para mim e para você. Ele diz à igreja, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir, eu entrarei. Então há uma necessidade. Quando Ele diz ouvir, Ele diz: em verdade vos digo, quem tem ouvidos. A pergunta é: nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Ou fazemos ouvidos de mercador? Nós nos inclinamos ao Pai, nós nos entregamos a Ele, nós amamos, nós confessamos e abandonamos e reconhecemos e admitimos pecados para tomar uma atitude? A Bíblia diz que Ele adotou-nos. Deus nos escolheu e destinou-nos para sermos membros da sua família. Então, queridos, essa é a bênção da graça. Nós somos outorgados não apenas com um novo status legal e uma nova relação familiar, mas também uma nova imagem, a imagem de Cristo, a imagem também semelhante ao Filho de Deus. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Nós também sentamos ao lado de Cristo. Então, esse é o tempo. A pergunta que fica é: o que está fazendo você com tão grande salvação dada pelo Pai? Por onde você anda? A quem você pede desculpas e toca a vida para frente do seu jeito? Ou a quem você realmente cai diante dele e pede perdão e vive uma vida nova? Uma vida de renovo, uma vida de salvação, uma vida em que o Senhor está sendo exaltado. Será que você está fazendo isso? Será que realmente você se toca? Então, essa é a primeira lição que eu tiro aqui: que em Cristo fomos escolhidos pela graça. A outra é que em Cristo fomos redimidos pelo o seu sangue. Olha que coisa maravilhosa. Porque o versículo 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O versículo 8 diz assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Redenção significa libertação mediante o pagamento de um grande preço. O preço da nossa liberdade foi o sangue de Jesus. Na cruz, Cristo pagou uma dívida que jamais, jamais poderíamos quitar. Não dava. Meus irmãos, a celebração da Páscoa no Velho Testamento, em Êxodo 12, apontava para o Cordeiro perfeito que tiraria o pecado do mundo. Lembra da Páscoa através dos filhos de Israel? Pois bem, ali era um cordeiro que ele tinha que ser de novo imolado, outras vezes, e outras vezes, e outras vezes, mas todos eles apontavam, era figurativo, para o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, nossa culpa em Cristo foi removida completamente, porque Cristo assumiu nossa condenação. E isso é realmente algo inexplicável, extraordinário, algo insubstituível, somente o Senhor. Então você hoje, será que você pode dar um brado de gozo, de alegria, dizer que o Senhor lhe purificou, lhe tirou da sarjeta? Você já pode andar sem culpa hoje? Você já pode cantar um louvor, exaltar o Senhor? Pode, pode, se você permitir que o Senhor faça a obra no seu coração. Meus irmãos, a cruz revela o valor que Deus, o Senhor, atribui à nossa vida. O sangue de Jesus faz o que nenhum esforço humano consegue fazer. Quem foi perdoado vive para glorificar o Redentor. Então não tem a ver com a sua capacidade, com a sua sabedoria, com a sua sapiência, com a sua justiça, com a quantidade de coisas que você faz e não erra. Não é isso. É o sangue de Jesus passando sobre pecadores como eu e você e tornando-nos limpos, lavados no sangue do Cordeiro. Então são bênçãos procedentes de Deus, o Filho. As bênçãos que recebemos do Pai, recebemos-las em Cristo. Somos abençoados nele. E Paulo destaca quatro bênçãos gloriosas procedentes de Jesus Cristo. Primeiro, ele nos redimiu. E redimir exatamente quer dizer isso: comprar e deixar livre mediante pagamento de um preço. O preço da nossa redenção foi o sangue de Cristo. Isso quer dizer, queridos, que estamos livres da lei, da escravidão, do pecado, do mundo e do poder do diabo. Ele não só nos redimiu, ele nos perdoou. E perdoar quer dizer levar embora. Cristo morreu para levar nossos pecados a fim de que nunca mais sejam vistos. Não há qualquer acusação registrada contra nós, pois nossos pecados foram levados e ele jamais se lembra. O perdão é imerecido, imediato e completo. Outra bênção procedente de Jesus é que nos revelou a vontade de Deus. Nos versículos de 8 a 10 diz assim: pelo que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Paulo destaca essas bênçãos na nossa vida. Somos a herança de Deus, o corpo de Cristo, o seu edifício, a sua noiva, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Irmãos, onde é que você encontraria isso? Que maravilha você poderia encontrar em outra coisa? Ah, o casamento é legal? É bênção, porque foi instituído por Deus. As riquezas foram dadas por Deus. A saúde, dada por Deus. Os bens que você tem por aí foram dados por Deus. A liberdade, por Deus. Mas nada, 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 nada supera uma vida redimida do poder de Jesus Cristo, no sangue de Jesus, na autoridade do nosso amado Mestre. Fomos redimidos pelo seu sangue, pelo seu sangue. Por último, queridos, em Cristo recebemos uma herança eterna. O versículo 11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança. Aleluia! Em Cristo deixamos de ser apenas criaturas para nos tornarmos filhos e herdeiros. Nossa esperança não está limitada ao presente. Temos uma herança incorruptível preparada por Deus. Vamos pensar aqui num homem da Bíblia, Abraão. Esse homem viveu esperando uma cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Lá em Hebreus 11, 10 diz isso, porque ele tinha esperança, ele andava por fé, ele não perdeu. Aliás, leiam todos o capítulo 11 de Hebreus, da galeria dos heróis da fé. Que coisa maravilhosa, queridos. Então, bênçãos procedentes de Deus, o Espírito Santo. Eu falei bênçãos procedentes do Pai, bênçãos procedentes do Filho. Agora possamos pensar em bênçãos procedentes do Espírito Santo. Olha que trindade maravilhosa aqui no capítulo 1 de Efésios. Tem gente que faz uma confusão, né? Não sabe, não entende, como é que pode? Mas são três pessoas coeternas, coexistentes, coiguais, né? Mas é assim, mas são três pessoas. Mas não formam dois deuses, três deuses, um só, porque elas têm a mesma comunhão, o mesmo poder, a mesma comunicação, estão inseridas no mesmo projeto, nunca andaram separadas uma da outra, mesmo quando não tinha ninguém no mundo, não tinha anjos, arcanjos, querubins, serafins, Deus nunca foi um solitário, nunca foi uma pessoa sentada no trono, não tenho ninguém para dialogar. Ele sempre teve, eternamente. O Pai teve o Filho e o Espírito Santo. O Filho teve o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo teve o Pai e o Filho. Todos se comunicaram eternamente, foram felizes, são super realizados, são completos. E eles decidiram criar muitas coisas, entre os quais o homem, os arcanjos, querubins, serafins, todas as criaturas visíveis e invisíveis, poderes, tronos e reinos, porque eles quiseram, mas não porque era uma coisa do ego para ser feliz, é porque eles são poderosos, maravilhosos, eles são eternos, eles formam o único Deus, o Deus eterno, todo-poderoso. Por isso quero falar agora da figura do Espírito Santo aqui de Efésios, porque o Espírito Santo selou-nos, é isso que a Bíblia diz. O processo inteiro da salvação é ensinado nesse versículo, porque ele mostra como um pecador torna-se santo. É o Espírito Santo, ouve o evangelho da salvação, como Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Ele crê com a fé que traz a salvação. Então, esse é o processo que o Espírito Santo faz dentro de cada pecador. E depois, aquela pessoa é selada com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo imediatamente após confiar, confessar, crer em Cristo Jesus. Como é que está você hoje aí com o Espírito Santo? Será que ainda tem alguma dúvida? Então creia hoje, lance-se aos pés dele, sinta, viva o poder do Espírito Santo. O que representa o selo do Espírito Santo? Vamos pensar em três funções do selo. Primeiro, garantir o caráter autêntico de um documento. Segundo, marcar uma propriedade. E terceiro, proteger contra violação e dano. É exatamente isso. Queridos, então o Espírito Santo traz um selo, traz a garantia. Sim, o Espírito Santo nos foi dado como garantia. A palavra grega, rabon, era usada tanto para aliança como para a primeira prestação, depósito, entrada. A palavra garantia, portanto, representa a primeira parcela de um pagamento. A garantia de que o pagamento integral será efetuado. O Espírito Santo é o primeiro pagamento que garanta aos filhos de Deus que ele terminará sua obra em nós, levando-nos para a glória. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio no poder do Espírito Santo. Quem vive olhando para a eternidade, aprenda a enfrentar as dificuldades do presente, precisa estar ligado no Espírito Santo. Queridos, fomos selados com o Espírito Santo. Nos tempos antigos, um selo representa propriedade, autenticidade, proteção, garantia. O Espírito Santo é o selo de Deus sobre nossa vida. Ele confirma que pertencemos ao Senhor e garante a consumação da nossa salvação. Por isso que no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida, capacitando-nos para viver e testemunhar. Não caminhamos sozinhos. Deus habita em nós por meio do seu Espírito. O Espírito Santo não apenas nos visita, ele habita em todo aquele que creu em Jesus Cristo. Quem pertence a Deus carrega as marcas da sua presença. O selo do Espírito garante a esperança do futuro e a força para o presente. Então, eu quero dizer que Paulo aqui, ele nos mostra nessa cartinha, nesse primeiro capítulo, que toda a nossa vida espiritual está firmada em Cristo. Sim, porque nele nós fomos escolhidos, adotados, redimidos, perdoados, recebemos uma herança e fomos selados pelo Espírito Santo. A vida cristã não começa pelo que fazemos para Deus, mas pelo que Deus fez por nós e em nós. Quando compreendemos nossa identidade em Cristo, deixamos de viver buscando aceitação e passamos a viver em gratidão e obediência. Meus amados, será que a minha identidade está firmada em Cristo ou nas circunstâncias? Eu tenho vivido como um filho amado ou como alguém que ainda tenta conquistar o amor de Deus? Quantas vezes eu ouço alguém dizer assim: é porque Deus acha que eu não mereci. Não tem nada a ver com merecimento, é graça. Minha vida, será que revela a riqueza das bênçãos espirituais que recebi? Eu quero pensar aqui e dizer para você: quem conhece a riqueza da graça de Deus vive com humildade, serve com alegria e enfrenta o futuro com esperança. Sabe qual é a maior riqueza do cristão? Não é aquilo que ele possui para Cristo, mas aquilo que ele já recebeu em Cristo. Então, amados, é tempo de oração, é tempo de vida, é tempo de entrega, é tempo de aceitação, é tempo de ser filho amado. Hoje, renda-se ao Senhor. Viva na alegria do Espírito Santo. Leia de novo esse capítulo 1 de Efésios. É uma riqueza. As bênçãos de Deus em Cristo. Ele é o autor da nossa redenção. Você tem fome de Deus? Tem sede de Deus? Tem vontade de crescer em Deus? Então cresça agora, em nome de Jesus.